nosso amigo ali, meu pai presente aqui no plenário, nosso grande amigo também sempre presente. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberto a sessão ordinária da Câmara Municipal. Solicito a dispensa da leitura da ata número 1187/2014, por todos os vereadores já terem tomado ciência. Coloque em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Rio Novo. Excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Assunto: encaminha projeto de lei, data 18/8/2014. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente passamos as mãos de Vossa Excelência para apreciação e posterior aprovação dos nobres vereadores desta Casa Legislativa, o projeto de lei de número 014/2014, que altera a redação do artigo 9º da Lei número 955/2007, de 12/1/2007 e da outras providências. Na oportunidade, subscrevemos-nos com elevado apreço e destino à consideração, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 014/2014. Altera a redação do artigo 9º da Lei número 955/2007, de 12/1/2007 e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a dar nova redação ao artigo 9º da Lei no, número 955/2007, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para o PSF, Programa Saúde da Família, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e da outras providências, passando a ter a seguinte redação. Artigo 9º. Fica criado o cargo em comissão de Coordenador Municipal de Saúde da Família, de recrutamento amplo, com carga horária 40 horas semanais, com vencimento no valor de R$ 2.999,86. Parágrafo 1º. As funções do cargo criado no caput deste artigo é do planejamento, coordenação, supervisão e controle dos programas de saúde da família 1, 2 e 3 do município de Rio Novo. Além das funções previstas nesse artigo, deverá o nomeado exercer as atividades previstas no Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde. Parágrafo 2º. Para o provimento do cargo de Coordenador Municipal de Saúde da Família, o nomeado deverá ter, como pré-requisito, formação em curso superior de enfermagem devidamente reconhecido pelo MEC. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à consolidação da lei originária conforme o texto alterado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Rio Novo, 19/8/2014, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos à Igreja Câmara Municipal de Rio Novo o projeto de lei de número 014/2014, que altera a redação do artigo 9º da Lei número 955, de 12/1/2007 e da outras providências. Justificamos a criação do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de recrutamento amplo, por tratar-se de um cargo a ser exercido para as funções de coordenação, planejamento, supervisão e controle dos PSFs e que tem sua vigência vinculada às verbas e programas criados pelo governo federal. Esclarecemos ainda que parte dos recursos para o pagamento da remuneração do cargo em questão é oriundo do incentivo financeiro recebido do governo federal, repassado às equipes de saúde em casa de caráter suplementar. Anexados ainda no quadro demonstrativo do impacto orçamentário financeiro. Na certeza de acolhimento e aprovação do projeto, ora apresentado, subscrevemos-nos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Rio Novo, requerimento número 70/2014. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que a administração identifique, através de adesivos ou outros meios, todos os veículos pertencentes à frota municipal. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, uma vez que há denúncias de que os referidos veículos estão sendo utilizados para outros fins e não aqueles a que são destinados. Essa medida fará com que todos os munícipes e cidadãos identifiquem esses veículos e nos ajude a fiscalizar o uso correto dos mesmos. No 20 de agosto de 2014, Alan Martins Luta Borges, vereador, PMDB. Requerimento número 71/2014. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira, o vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que se coloque em prática com a máxima urgência o projeto de lei de número 08/2013, que dispõe sobre a publicação da relação de medicamentos disponibilizados pelas farmácias básicas e das outras providências, já que o mesmo foi aprovado por unanimidade pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo e até a presente data não está sendo executado. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, uma vez que o referido projeto é de suma importância para a população e não execução do mesmo até o presente momento soa como descaso no Legislativo e, principalmente, dá um péssimo exemplo de que as leis promulgadas no município não são executadas. Informamos que a não execução imediata da lei acarretará, por parte do Legislativo, medidas cabíveis para o cumprimento da mesma. E o novo 20 de agosto de 2014, Alan Martins Dutra Borges, vereador PMDB. Atenção, o CRAS Rio Novo, em parceria com o SESI/SENAI, está promovendo o curso gratuito de pedreiro de alvenaria, período de 16 de 9 de 2014 a 15 de 10 de 2014, de segunda a sexta-feira. Horário turma da manhã, 8 às 12h15 horas, entre parênteses, 20 vagas. Turma da tarde, 13h45 às 18 horas, entre parênteses, 20 vagas. Local de inscrição, CRAS de Rio Novo. Local do curso, Escola Francisca de Gomide de Araújo Simões. Não perca essa oportunidade de se profissionalizar. Rio Novo, 22 de agosto de 2014, ofício do gabinete barra contabilidade, 336/2014, assunto encaminhamento faz ao senhor, excelentíssimo, vereador Guilherme de Souza Nogueira, senhor presidente. Nos termos de lei, estamos enviando a essa Egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de julho de 2014, notas de empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento, balancetes financeiros. Colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita de Rio Novo. Agosto, mês do folclore. Venham participar de nossa festa folclórica. Danças típicas, comidas, música ao vivo e muita animação. Local, quadra do Barrabás. Dia 24 de 8 de 2014. Horas, 12 horas às 14 horas. Entre parênteses, arroz tropeiro. 14 horas em diante, festa folclórica. Serviço de bar, caldos, canjica e feijão amigo. A Câmara Municipal de Rio Novo. Não se aveste cabra da peste. Compadinho, nós somos nação nordeste. Com alegria, os ritmos e tradições nordestinas, a Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira convida todos para a sua tradicional festa, que este ano será Agostina, cujo enredo é uma visita pelo Nordeste. Vixe Maria, você não pode perder. Dia 23 de 8 de 2014, horas, 18 horas.
Ordem do dia. Projeto de lei número 014/2014, que altera a redação do artigo 9º da lei número 955/2007, de 12/1/2007 e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 014, Com a palavra, o vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus companheiros nobres edis, integrantes da mesa, funcionária Eliana, ali TV Lençol, nosso ex-vereador Hamilton, pai do nosso presidente, nosso amigo ali que me fale o nome, Adilson, que está presente em todas as reuniões. Parabéns, Edis, pelo seu aparecimento. Senhor presidente, é mais que prudente, em nome da comissão a qual o senhor presidente pediu prazo pela comissão para esse projeto, já que se trata de questões de criação de cargos e o valor também, que onde, mesmo que a gente vê a princípio aqui, que é uma parte que vem, né, do programa de saúde da família, mas de qualquer forma envolve a remuneração, que é um valor bom, mas que o município hoje está passando por uma grave crise financeira. Então, por prudência, acho que de todos, não só na nossa comissão, mas de todos nós, eu acho que esse projeto tem que ser melhor discutido. Então, peço prazo em nome da comissão, ao qual sou presidente. Boa noite, obrigado.
Então, fica concedido o prazo regimental de 10 dias para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Aí, nesse prazo, Vossa Excelência já encaminha para o jurídico, pedindo parecer do jurídico? Perfeitamente. Requerimento número 70/2014, de autoria do vereador Alan Martins Dutra Borges, que solicita a excelentíssima prefeita municipal que a administração identifique, através de adesivos ou outros meios, todos os veículos pertencentes à frota municipal. Em discussão, requerimento número 70, com a palavra o vereador proponente Alan Borges.
Senhor presidente e demais companheiros, este requerimento vem em boa hora, porque chegou várias denúncias à minha pessoa, né, a respeito de um uso indevido de veículos, não só esse da saúde, mas de outros também. Então, eu acho que também a gente tem que apurar, né? Nós não vamos aqui pré-julgar ninguém. Eu, por exemplo, não ouvi, né? Essa questão de ouvir falar, a gente tem que discutir muito, ver, né, com as provas, né, a gente discutir, mas que já fica aqui o executivo alerta, porque nessa casa aqui nós estamos atentos a qualquer demanda, a qualquer reclamação da população, e nós não somos mais que os fiscais do povo, né? Mas também a população também serve, que a população ajudar a fiscalizar. Então, acho que a identificação dos veículos, eu vi aqui que tem um veículo aqui, me parece que é da saúde, estou querendo também prejulgar, mas que não tem identificação do município. Por que não colocar lá um adesivo, uma coisa tão simples, né? Para identificar, às vezes o veículo está lá em Juiz de Fora e está na mão de pessoas erradas, ou está na pessoa certa, ajuda todos nós, né? Então, fica aqui um alerta e vamos apurar, vamos aguardar o mais rápido possível se essa reclamação tem fundamento. E que estamos alertas, né? Dizendo mais uma vez que estamos alertas para qualquer tipo de denúncia que venha, né, partindo da população. Boa noite, obrigado.
Ainda em discussão, requerimento número 70, com a palavra o vereador Éder Lima.
Boa noite a todos os vereadores, à mesa diretora, funcionária Eliana, aos que estão presentes mais uma vez, TV Lençol. Só para sugerir que, quando for feito o ofício cobrando que sejam adesivados os veículos, que já cite também nesse ofício o que implica a utilização desse veículo para outros fins, né? Pegar a legislação, pedir a ajuda do Dr. Brenildo, né? Já indicando qual que é o problema que pode acarretar o município, caso esteja acontecendo, né?
Com certeza, vereador. Pouco que eu li sobre a situação, isso é um crime sério, utilização do carro. Inclusive, eu estava lendo que tem outras autoridades de regiões, até de outros estados, que foram punidos, tiveram que pagar indenização, bloquearam bens pelo uso indevido do veículo público. Então, eu acho que se isso estiver ocorrendo no nosso município, nós temos meios de solicitar documentações e estaremos sim tomando essas atitudes. Eu gostaria, vereador, de assinar junto esse requerimento, se Vossa Excelência não se importar. Então, ainda em discussão, requerimento número 70/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 71/2014, de autoria também do vereador Alan Martins Dutra Borges, solicita que seja enviada à excelentíssima senhora prefeita que se coloque em prática com a máxima urgência o projeto de lei número 08/2014, aprovado por unanimidade por essa casa, de autoria do vereador Alan, que dispõe sobre a publicação da relação de medicamentos disponibilizados pelas farmácias básicas e da outras providências. Em discussão, requerimento. Com a palavra, o vereador proponente Alan Martins Dutra Borges.
Primeiramente, eu queria parabenizar o brilhante e sábio vereador Éder Lima, de valorizar e enriquecer nosso requerimento, que eu acho que é tudo que poder dirimir as nossas dúvidas é de boa valia. Em relação a esse requerimento, senhor presidente, nós, volta e meia, nós pedimos aqui, pedimos para reiterar o executivo a respeito desse projeto de lei, que eu acho que traz tanto benefício, pode trazer tanto benefício ao município, de fácil execução, já em prática, em outros municípios. Eu vou citar mais uma vez, esse foi um amigo meu, vereador do PMDB de Bicas, Rafael Aquino, que colocou isso em prática. Lá também pegou de outros e nada, acho que as boas ideias têm mais que ser copiadas. Se está funcionando lá, por que não? Então, eu não vejo de fácil execução e até hoje nada. Eu tive há poucas semanas, uns 10 dias atrás, com o secretário, ele foi muito solícito, ele foi muito que vai olhar, mas até agora e nada. Então, acho que nós vamos, eu pediria a essa casa, nessa mesa, a mesa aqui, vamos aguardar aqui a resposta, o mais urgente possível, porque por não colocar em prática esse projeto, que eu acho que é tão simples, mas é um programinha de controle de estoque que tem na padaria, na quitanda, funciona com a pessoa com a senha. Eu imagino assim, eu não sou da informática, mas eu imagino que funciona desse jeito. Esse caso, não for colocado, nós teremos que tomar algum tipo de providência. Não fica parecendo um deboche, que aqui nada que a gente aprova e que até ela sanciona não vale nada. Vamos ficar aqui fazendo papel, passar 4 anos aqui e vamos simplesmente passar para o povo. Igual diversas vezes eu defendo essa casa, que as pessoas voltam a mim, o que, que vocês fazem lá, vocês não estão fazendo nada. Essa impressão por muitos passa para a gente, porque as leis que a gente coloca, as coisas que a gente faz, a gente explica e não é colocada em prática. Então a gente tem que defender essa casa. Essa lei foi sugerida por mim, mas com consenso de todos vocês. Então ela é de todos nós. Eu não falo só para mim, meu nome. Lógico, eu dei ideia, copiar também, não é ideia, por que não? Mas por que não se coloca em prática? Então, eu acho que tem um tempo para tudo. E esse tempo já se esgotou, estamos dando mais um pequeno prazo à prefeita que se coloque essa lei em prática. Eu acho que vai beneficiar muita população, principalmente, nosso grande problema, nós enfrentamos dois graves problemas de novo, que é a questão de saúde e segurança pública. E essa aqui ajuda um pouco a amenizar o sofrimento das pessoas. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado a todos pela atenção.
É muito importante, vereador, a sua fala, como Vossa Excelência mesmo cita, foi um projeto de fácil execução, aprovado por unanimidade para essa casa, e o mínimo que essa casa espera é que seja colocado ele em pleno funcionamento. Ainda em discussão, o requerimento número 71/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Palavra livre. Com a palavra, a vereadora Dulcimar Prata Marques.
Boa noite à mesa diretora, Eliana, Alê, colegas vereadores, presentes aí na nossa casa, tá? Sou a Milton e o Adilson. Eu queria, presidente, que lhe constasse em ata aí, registrado em ata, esse comentário que eu vou estar fazendo é com relação a esse serviço que nós tivemos na cidade de segunda a sexta, onde foram contemplados 242 exames. Achei assim de uma valia enorme, até porque tive a oportunidade de fazer também num conforto louco que eu nunca vi igual, ar-condicionado, uma atenção, um serviço de educação continuada dentro da unidade, e poder ter contemplado as pessoas que talvez nunca tivessem feito esse tipo de exame por morar na zona rural, por questão de translado, de até de locomoção mesmo. E o que mais me chamou atenção é o número que fechou hoje, 242 exames. Eu fui a 30ª de hoje, não incomodei nem um pouquinho de chegar na fila às 5 horas da manhã e ser a 30ª. E gostei porque veio o pessoal em massa dos netos, foi contemplado também o pessoal de Furtado de Campos, e sinceramente a gente fica comovido, porque eu acho que mais trouxe o povo foi a comodidade de a gente estar recebendo essa parceria, que me parece o governo de estado junto à prefeitura, né, o município. Gostei muito, achei assim, sinceramente, gente, não sei se é porque a minha idade também foi a que mais foi contemplada, e vi na fila pessoas que nunca tinham feito esse tipo de exame e com uma satisfação muito grande está fazendo. Então eu parabenizo essa iniciativa, acho que tem que vir mais no nosso município. E, nossa, gostei muito e acredito que todos que foram contemplados estão muito felizes de ter tido essa oportunidade em loco. A outra coisa, a gente fala uma coisa boa, a gente fala outra coisa triste. Eu hoje fiquei na Santa Casa até agora 7 horas e tentando alternativa para não acontecer o que aconteceu agora, que a gente ficou naquele negócio, fica doutor Evandro, não fica doutor Evandro, foi onde a gente desceu e pediu ele que ficasse, porque já está na rádio falando que a Santa Casa encerrou o serviço. Então, assim, a gente lamenta porque a gente vem arrastando, está desgastante, mas eu, como funcionária, falando, se me desculpe, agora eu retiro até a vereança, eu sinto porque é imprevisível a saúde. Então, assim, igual eu expliquei lá, senhor Aragão, a gente está aqui dentro, igual o senhor quer que a gente fique amanhã, sem ter o atendimento, se chegar um baleado, me desculpem qualquer pessoa, eu vou atender ele, mas vou atender como? Se eu não tenho recurso para poder estar atendendo. Se eu não acudo, eu estou omitindo. Então, gente, é enjoado, eu sei que está assim já horrível, a gente está sempre batendo nessa mesma tecla, mas também hoje eu não durmo tranquila, E garanto que vocês também não vão dormir. Porque hoje até 6 horas da manhã a gente ainda tem o doutor Evandro lá com duas funcionárias. Mas amanhã a gente já não está lá mais. Entendeu? Então a gente tem responsabilidade de pessoas que vão fazer um jejum de domingo para colher um exame segunda. A gente tem responsabilidade com a nossa cidade, que graças a Deus, acredito que depois da nossa visita lá, o índice vai cair, graças a Deus, que quanto a isso eu não preocupo. Mas eu preocupo também que a gente está em pleno inverno, onde o índice de doença respiratória cada dia aumenta mais. Hoje, eu cheguei na Santa Casa 10 para 6 da manhã, quando foi 6h15, eu recebi um edema agudo de pulmão da Casa Lar. E o doutor Evandro chega exatamente às 7 horas. Então, até a gente prestar os cuidados, logo em seguida o doutor Evandro chegou e nós conseguimos estabilizar a senhorinha e ela recebeu alta por volta de 10h40. Nós conseguimos estabilizar uma pressão de 23. Aí eu pergunto para vocês, e amanhã? E amanhã, gente, chegar um edema agudo, que é a coisa mais séria nesse inverno que nós estamos com ele. E se chegar uma criança convulsionando? Entendeu, gente? Então, sinceramente... Eu vou dormir, mas eu amanhã não sei o que será de mim, porque eu não vou saber negar um atendimento. Então, chegamos no fim, porque não se garante mais o dinheiro que vai chegar, vai ser bloqueado, não se garante mais ninguém ali dentro. E os funcionários estão pedindo demissão indireta. Eu não pedi, porque eu entrei com aposentadoria e fui negada por falta de contribuição. Também lamentava, a gente trabalhar 26 anos e ser negado, uma coisa que eu tenho direito. Então, quer dizer, desculpem, mas eu queria só estar passando para vocês que eu me preocupo muito, entendeu? Me preocupo muito, agora eu não sei o que vai ser mais. Não estou fazendo sensacionalismo, só estou pensando naquele que vai chegar lá. Entendeu? Eu vou estar na minha casa como eu estive sexta-feira e atendi 5 na minha porta. Atendi 5 na minha porta e tinha atendimento no hospital. Eu atendi porque a pessoa foi lá e falou, Dulce, o que eu faço? Falei, vai no neuro, porque a gente sabe que o nosso é limitado. E eu vou continuar fazendo isso, gente, porque eu nasci para isso. Mas eu lamento eu estar condicionada, porque a partir de hoje eu estou engessada, porque o que, que eu vou fazer sem uma ordem médica? Entendeu? E mais outra coisa também que eu queria que vocês, que nós juntos, nós nove vereadores juntos, entendam bem o que, que eu estou querendo dizer, possamos estar pensando numa situação que a gente está enfrentando e que é seríssima. É, o paciente que é transferido para outro município, quando sai a vaga dele, foi acordado nas reuniões de CIB, eu não poderia deixar de falar isso aqui hoje, porque eu estou envolvida. Eu vou, daqui sai um paciente que o SAMU atendeu, ou nós atendemos, e nós fizemos o primeiro atendimento, transferimos para Leopoldina, transferimos para onde foi regulado. Nós está sendo em São João. Aí eu recebo um telefonema falando assim, o paciente foi transferido para Juiz de Fora. Eu preciso da ambulância e de um técnico. Eu fui duas vezes porque eu recebi a ordem para ir. Vou quantas vezes me pedi. Quantas vezes me pedi, eu vou. Sabendo eu que eu estou errada em entrar dentro de uma ambulância do nosso município para transferir um paciente que não vai estar estabilizado e que eu não estou assistindo ele, não sei o que se passa com ele. Aí eu entro dentro da ambulância, o SAMU atendeu, o SAMU atendeu um paciente. O paciente é nosso, do nosso município. Isso. Aí o São João é acordado na reunião de CIB. Acordado. Aí agora eu pergunto para vocês, passamos por essa situação 5 vezes essa semana e é hoje também. Eu fui 2 vezes, eu iria ontem. Então, eu disse, não, gente, isso aí é acordado em reunião de CIB, que a responsabilidade do munícipe é nossa. Aí eu pergunto para vocês, paciente gravíssimo, ele está em São João desde segunda, passou-se terça, passou quarta, passou quinta. Aí a Dulce vai, porque foi mandado eu ir, eu entrei dentro da ambulância aqui e fui. Entrei dentro da ambulância e peguei o paciente. Aí o paciente está com sonda, com oxigênio, todo monitorado. Eu pego ele. Aí eu assento atrás na ambulância e vou com ele. Ele pode parar. Eu não sei o quadro dele, só tem uma IH, que é uma autorização de internação hospitalar, para me entregar ele lá no João Penido. É um exemplo. Aí, durante o translado, o paciente desestabiliza, eu não tenho sequer nada para fazer com ele e ele vai morrer. Eu pergunto para vocês, quem me assegura? Não tem quem. Aí, essa semana, não faz. A partir do momento que o SAMU entrega a responsabilidade, quem pega? Aí eu falo para vocês, não, eu estou falando para vocês com muita propriedade. É, como, não, porque o SAMU leva... Não, SAMU leva. Não, a referência é São João. Referência é São João. Regula a referência. O politraumatizado, não. Mas estou para falar para vocês que o politraumatizado também está indo para São João. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, gente. Nós estamos indo hoje, e tem mais outra. Eu já saí com a ambulância do hospital. Eu saí com a ambulância do hospital. Hoje eu tive a oportunidade de estar conversando com o Lúcio, porque a minha conversa com o Lúcio é muito clara, muito objetiva e muito transparente, tá? Eu falei assim, Lúcio, esse negócio da nossa ambulância sair daqui para buscar alta em Juiz de Fora, a ambulância sair daqui para transladar paciente de São João para outro hospital de Juiz de Fora, vai aparecer uma coisa grave aqui dentro e a ambulância está indo. Ou levar alguém que não está no nosso município mais, ou buscar alguém que está bem, que não precisava de talvez vir nela. Aí, hoje, foi a do barracão. Mas, eu sei que esse assunto assim, gente, mas a gente agora tem que ir junto resolver isso. Aí pronto, só esclarecer para vocês. Eu não estou botando objeção de ir, como eu não coloquei, a Ana Paula não colocou. A Ana Paula saiu daqui 2:30, chegou 10 horas da noite, gente. Eu saí daqui 2, eu cheguei 7 e pouca. Eu não ligo não, eu adoro esse tipo de serviço, adoro mesmo, gosto muito. Eu só estou com medo de legal. O meu conselho regional, ele fala para nós não irmos, que nós não temos obrigação de translado. Ele fala para mim não ir, a não ser que saia do meu hospital. Ele fala que eu não tenho obrigação de ir. E, então, eu queria assim, que a gente fizesse alguma coisa nesse sentido de que a ambulância que fosse buscar algo, que já ficasse determinado um veículo para as altas de final de semana. Finais de semana. Já ficasse um veículo determinado e o motorista de sobreaviso. Aí vai buscar a alta. Isso é uma coisa que a gente podia resolver. E a outra coisa é que o translado do paciente de um hospital para outro hospital, outro dia eu fui para Leopoldina. Uma lonjura, gente. Transportando um doente gravíssimo, paciente vomitando, e a gente não sabendo o que, que a gente faz. Por quê? Porque a gente não está acompanhando ele. Eu não sei o que, que eu faço com ele. Não sei o que, que eu faço com ele, eu não estou assistindo ele, eu não sei nada dele. Então, isso não é coisa do município de Rio Novo, não, tá? Isso é coisa que já vem acontecendo, que foi coisa acordada em reuniões de CIB, de secretários. Foi coisa que talvez os municípios impuseram e nós aceitamos, porque nós somos um município. São coisas que vai ter que ser levada para a reunião de CIB para resolver isso. Porque a partir do momento que eu negar aí, eu estou correta. Eu não nego, porque geralmente são pessoas que precisam muito do nosso cuidado e a gente tem ido. Só uma coisa, você pede um funcionário para ele ir e ele fala não, e você não pode obrigar ele porque está errado. Aí eu vou. Eu vou porque eu não estou fazendo graça, eu já ganhei para vereadora, não tenho pretensão política. Eu vou, porque antes eu fiz um juramento. Então era isso que eu ia pedir, desculpem. A gente já está falando de saúde, a gente aproveita e desabafa também. É só a gente acertar esse ponteiro, eu acho que vai ser legal. Porque fica assim um jogo de empurra. A ambulância ainda não chegou aqui, mas sabe por que a ambulância não chegou aqui? Porque é uma atravessa informação, até atravessa. É o pessoal do açougue ligando para mim, já resolveu a ambulância, não sou eu que resolvo. Aí lá em São João já ficou sabendo que vai a ambulância não chega. E a paciente está lá em Juiz de Fora esperando a vaga dele. Aí quer dizer, uma vontade da Dulce não é, uma vontade de um funcionário do OBS não é. Não é, é porque não tem nada. E agora os funcionários estão espertos. Eles estão falando assim, eu só vou se me der por escrito. Porque ele sabe que ele não pode. Então, gente, eu queria pedir força, porque é para isso. Só mais isso, vereador, que hoje eu estou afim de não sei se o que vai ser de minha manhã, que de repente eu posso até... as ambulâncias, gente... As ambulâncias não estão em condição de translado, só a da Santa Casa. As ambulâncias não estão com oxigênio adequado, as ambulâncias não têm equipamento para ligar um oxigênio. Aí foi a ambulância fazer o tal translado. Chegou lá, a ambulância não tinha nada. A da Santa Casa tem. Porque eu olho lá, nossa, eu desculpa, né? Nossa, é uma equipe, a gente confere, eu dois, não estou culpando ninguém. Só que as ambulâncias da secretaria ficam no barracão fazendo viagens. Então, elas não têm um lençol, né? Igual a gente tira da lavanderia e põe. Então, de repente, a gente agora normalizar, normatizar ou alguma coisa assim, que todas elas passem por uma revisão. Eu ia entrar em forma de requerimento, tá, gente? Mas é legislar em causa própria, aí eu prefiro a gente falar, a gente entra, né? Eu não sei. Entendeu? Vou então entramos. Essa questão de alta, a gente junta tudo e entra. Entendeu? Hein, Guilherme, né, gente? Eu acho que isso é nós, é juntos. Eu quero estar compartilhando com vocês, porque nós somos todos preocupados com a saúde do município. E assim, aí hoje eu fui interpelada, Dulce, a ambulância estava suja. Mas por que, que ela está suja? Porque ela está com desvio de função. Ela está levando para consulta, entendeu? Estou somando para o município. Ela está levando para consulta, ela está buscando alta, enquanto ela tinha que estar transladando com o ente necessitando de cuidados. Então, assim, quando foi me interpelada, eu falei assim, peraí, eu cuido. Eu já cuidei, eu já conferi todos os oxigênios que me pediram, eu já conferi todo equipamento, luva, saquinho para vômito, eu conferi isso tudo, mas eu não dei conta. Porque na hora que a ambulância estava impecável com a prancha, o barracão buscou para poder transladar pacientes, que não faz isso mais, tá, gente? Nesse governo não faz porque está indo as vans, antigamente levava para consulta, agora a gente tem esse outro grande. Então, assim, que determine alguém para ficar responsável pelas ambulâncias, porque é lá em Juiz de Fora, é nós de Rio Novo que estamos sendo. Foi tão bom a gente botar um lençolzinho para poder receber um paciente de 82, igual eu entreguei no João Penido, ambulância impecável, né? Então, assim, eu ainda olho isso, mas ir com paciente com ambulância suja queima nosso município. Então, a gente não deixar isso acontecer, é só acrescentar e a gente, eu estou pronta para ajudar, pode ter certeza disso. A gente quer somar que amanhã vai um ente nosso junto. Tá? Que eu transforme em vereador. Desculpa, tá, presidente, vocês. Eu quero somar, eu quero ajudar, eu quero finalizar minha carreira somando. Só isso.
Vereadora, só para a gente tecer pequenos comentários aqui por partes. Primeiro que Vossa Excelência, como vereadora, Vossa Excelência, não, fazendo um requerimento desse tipo, não está nunca legislando em causa própria. Temos que fazer sim, temos que... E pelo contrário, acho que nesse requerimento seu nome tem que vir lá em cima, porque é entendedora do assunto, sabe o que está escrevendo. Então, eu peço, em nome aqui da mesa diretora, redija esse documento. Eu tenho certeza que nós... E eu faço questão que o seu nome seja o primeiro para que entende da área. Segundo, que eu gostaria de destacar aqui, como Vossa Excelência iniciou, respeito do caminhão de mamografia, só para prestar um pequeno esclarecimento, é que essa Câmara aqui tem participação fundamental nesse caminhão que está aqui hoje nessa cidade. Porque no dia 29 de julho desse mês, nós encaminhamos um ofício à Subsecretaria de Ações de Políticas de Saúde do Estado de Minas Gerais. Isso é aconselhado por colegas da região, porque estava fazendo isso. Então, nós encaminhamos o ofício solicitando esse caminhão de mamografia aqui. Não divulgamos, porque a gente acha que tudo aquilo que é bom para o município, não há que ter vaidades, não há que ter quem, porque como diz o outro, tem um monte de filho feio aqui na prefeitura e não acha os pais deles de jeito nenhum. Aí apareceu um filho bonitinho e todo mundo quer abraçar. Então, colocaram aí, inclusive, depoimentos de funcionários que me ligaram, que se manifestou fazendo um tipo de agradecimento à Câmara e foram coagidos por pessoas aqui da prefeitura. E eu não queria divulgar, não, mas a partir de semana que vem eu vou pegar esse ofício e vou divulgar para mostrar que a Câmara teve participação nesse caminhão que aqui hoje está. Não queria, mas como está havendo esse tipo de coação boba por parte do Executivo, então vamos mostrar então. Então vai ser a palavra deles contra a nossa. Não queria entrar nesse tipo, porque o caminhão está aí, atendeu toda a população. Mas já que eles querem, em vez deles vangloriar que está aí, eles querem desmoralizar a Câmara, achando que aqui tem algum mentiroso, aqui tem alguma pessoa aqui que está querendo se gabar com alguma coisa. Então vamos divulgar, então vamos ver quem que realmente colocou. Se eles também tiveram movimentação, que bom que teve, mas não vem desmerecer falar que a Câmara não teve participação, que a Câmara teve participação sim, e tem documento que prova isso. Segunda, outra questão... que eu gostaria de deixar bem claro em relação ao transporte. Isso nos deixa muito preocupado. A gente vê que não tem dados que não batem em relação ao transporte. Eu acho que o nosso setor de transporte, que me desculpe, está havendo algum tipo de bagunça, alguma coisa está andando errado. Porque, primeiro, me alugam um ônibus terceirizado, pagando R$8.000 por mês, para falar que isso é para diminuir o fluxo de carro para Juiz de Fora. Então, a gente raciocinando friamente, se você coloca um ônibus levar, você vai economizar tantos carros, você economiza motorista, economiza alimentação, então é sim uma ação muito inteligente. Inclusive foi uma ação até elogiada. Mas aí quando a gente fica sabendo, a gente vê direto o Guilherme, mas o ônibus da CIS foi com 2 pessoas só, o outro ônibus foi com 3 pessoas, e está indo Uno, está indo ambulância, está indo uma corrente, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa errada. Aí chega também agora falando que só pode andar nos carros da saúde aquilo que for consulta SUS. Ou seja, o munícipe que tem lá, tem seu IPSEM, às vezes não tem a condição, tem uma aposentadoria barata, aí conseguiu uma consulta, ele não pode utilizar um veículo da saúde para ir consultar, só consulta SUS. Então, eu acho que está havendo uma coisa assim muito distorcida, e falo aqui, até quando o vereador Alan teceu, em relação da utilização de carro, tem um carro nosso sim que está sendo mal aproveitado, inclusive é um veículo da marca UP, que eu só vejo aquele veículo com o secretário de saúde e com outra enfermeira aqui de cima, o secretário de saúde andando o dia inteiro aqui em Rio Novo de óculos escuros, para cima e para baixo. Outro dia eu estava aqui, que tinha alguém precisando do carro, a chave estava no bolso dele, e eu não aprovei aqui um crédito suplementar para comprar um veículo para ficar secretário de saúde, ficar andando para cima e para baixo, não. Ele está exercendo a função dele, então beleza. Mas ficar em posse de veículo, enquanto tem pacientes aí andando em veículos sucateados, acho que isso não existe. Não existe, está havendo alguma coisa de errado nesse setor. Então, semana que vem também eu vou estar encabeçando, vou estar apresentando algum tipo de requerimento nesse sentido, que nós vamos ter que passar a fiscalizar esse controle, porque tem alguma coisa errada. Ué. Os gastos elevando e o serviço ficando em péssima situação, você viu quanto? Desde o ano passado que a gente fala dessas ambulâncias sucateadas, você vê um monte de cidade na região aí, pegando ambulância, esses deputados estão distribuindo ambulância para todo lado aí, não é possível, Rio Novo não consegue ganhar uma ambulância boa. Não tem um deputado que vai dar uma ambulância boa para Rio Novo. Outro dia eu fui na cidade administrativa, devia estar não sei nem como é que conseguir estacionar uma do lado da outra, assim, ó. Não é possível. Então, eu acho que temos que ver isso. Nós, se fosse para comprar carro para secretário de saúde andar, tinha que ter especificado isso no projeto, que eu votaria contra. que for carro para secretário de saúde ficar desfilando de óculos escuros para cima e para baixo, passeando, eu votaria contra aqui. Colocaram aqui que o carro seria para atender a saúde. Às vezes é um paciente que precisa, uma pessoa de idade, precisa de um carro mais confortável para ir, para atender as equipes do programa de saúde da família. Agora, carro para ficar com secretário de saúde com chave no bolso, eu não aprovei isso aqui, eu não sei a posição de vocês, mas eu não votei a favor dessa compra de 30 e poucos mil para isso, não. A palavra ainda continua livre, com a palavra vereador Alan Borges.
Senhor presidente, eu quero ser breve aqui, mas um assunto muito pertinente, aproveitando até as palavras da nova vereadora Dulce, eu não quero legislar em causa própria nem tirar proveito do momento, pelo momento que eu estou passando, pela minha disputa. Mas nós falamos aqui, Vossa Excelência falou, ambulância, ambulância, ambulância. Desde que eu entrei nessa casa aqui, eu falo a questão da ambulatoterapia. E esse é um grande problema do nosso país, que está sendo assim, acho que mais fácil é da ambulância de dever dar recursos para nossos pequenos hospitais funcionarem. Para a gente ter saúde, o máximo de atendimento dentro dos nossos municípios, onde as nossas famílias vivem e onde nós vivemos. E por uma grata surpresa, que eu fiquei muito feliz, eu seria muito pretensão da minha parte, mas eu tive a oportunidade de estar, discutir algum tema dentro da coligação que eu faço parte e falei a respeito disso. Cheguei a dar falar, não sei se for minha ideia, mas talvez ecoou, já tinha essa ideia. Eu vi a entrevista do candidato Pimentel falando a respeito no Tribuna de Minas, da descentralização com a que eu bato, e para minha grata surpresa, de bom grado, vi no primeiro programa do candidato Pimenta da Veiga falando da mesma forma de dar os recursos aos 300 e poucos municípios. Tomara que isso, porque eu acho que a disputa está apimentada. É o Pimenta ou o Pimentel. Vamos glorificar a Deus, que eu, sem qualquer um dos dois, seja um ou seja outro, que coloque isso em prática. Aí nós vamos discutir o menos possível essa questão de ambulância nova ou ambulância velha. Lógico que precisamos ter ambulância, boas ambulâncias, mas que seja o caminho mais curto possível, que ela não precise levar igual para uma enfermeira, a vereadora e grande enfermeira Dulcimar, está falando, isso é uma brincadeira, você carrega o paciente, virar mercadoria, o povo virou mercadoria, você carrega para São João, de São João manda outra ambulância, carrega para lá, porque bota um caminhão de boi logo, né? Então nós temos que brigar, nós temos essa missão, de, eu acho que todos nós, já que os dois candidatos são os principais candidatos, né, do Estado, acredito só se acontecer uma catástrofe, que não vai ser um ou outro, se comprometeram com isso, acho que todos nós aqui, né, já temos, eu imagino que todos nós aqui temos um candidato ao governo, e todos eu acredito que está entre os dois, né, que nós cobramos isso dele, a execução dessa medida, dessa promessa deles, de dar a nossa Santa Casa, que está prestes a fechar a porta mesmo, felizmente me dói, eu quero tocar o mínimo possível desse assunto, mas está doendo, mas nada, não vou perder a esperança, se por acaso fechar, nós vamos brigar para reabrir, né? Mas preciso do nosso governo do Estado, também o governo federal, dar essa condição mínima para esses pequenos hospitais sobreviverem. Aí sim, aí nós vamos depender o menos possível de ambulância. Talvez a gente vai pegar aqui, bota nosso carro, mas está aqui a Santa Casa perto. Vai precisar jogar para São João para lá, vai dar ambulância, vai ficar velho, sobrecarrega o município, que ela quebra, infelizmente o funcionário público tem uma parcela muito boa, mas tem outros que só querem, acham que está estabilizado, ele falando que não está nem aí, mistura questões políticas, aí não é nem meu, deixa quebrar para lá, e quem paga é o povo. Então essa aqui, eu acho que é foi a melhor notícia que nós tivemos assim, pelo menos entre os dois candidatos, para a gente acabar com esse sistema que chamamos de ambulaterapia, que é a maneira mais fácil, talvez, de ludibriar o povo na hora de chegar uma ambulância nova e soltar o foguete lá. Então, essa é a minha visão que eu tenho sobre isso. E desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, falo a respeito disso. Boa noite, obrigado.
Com a palavra, o vereador Vinícius.
Boa noite, senhor presidente. Guilherme, demais vereadores, todos presentes. É lamentável, né, a notícia com relação à Santa Casa. pelas notícias que a gente tem, infelizmente agora eu acho que porque perdeu a receita de EH. E todo recurso que for repassado, né, automaticamente está sendo bloqueado, não é isso, vereador? Então não tem nem como o executivo repassar recurso para lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta só à Vossa Excelência, vereadora Dulce. Estou fazendo essa pergunta porque a senhora é da área e porque ficou acordado lá naquela audiência pública que o executivo teria que fazer, inclusive o promotor de saúde, né, da área de saúde, ele estipulou um prazo para que o executivo entrasse em contato com a Santa Casa para fazer uma sala de estabilização ali ao lado. E só está sabendo se tem alguma coisa nesse sentido, porque fechando as portas da Santa Casa, o município fica responsável pela urgência e emergência 24 horas. Se tem alguma coisa sendo feita nesse sentido ou não?
Vereador Vinícius, só para complementar, que também encaixa, é uma situação também que eu participei quando a gente estava de recesso aqui, participei de uma reunião junto com o provedor Aragão, o promotor, juiz, prefeita, secretário de saúde, hein, o doutor Cláudio, representante do funcionário de Santa Casa, o Marquinho, e foi colocado pelo juiz, porque naquele dia da audiência pública ficou acordado que o executivo iria assumir o prédio anexo. E naquele dia, já se passaram quase 20 dias depois da audiência pública, foi cobrado lá, que o provedor cobrou, que a prefeita teria que fazer isso por escrito. E eu tive contato hoje com o Aragão, ela se comprometeu na frente do juiz que ia fazer essa proposta por escrito, para ele levar para o conselho, e até o dia de hoje, já se passaram quase 30 dias, ainda não foi encaminhado esse ofício para que ele possa reunir o conselho para discutir a sessão do coisa. Ou seja, foi feito um compromisso perante a autoridade, perante o juiz, e até hoje eu não sei por que ainda não foi cumprida essa... Não, a Santa Casa, o Aragão, ele pediu que fosse feita a proposta de sessão por escrito, para que aí ele pudesse reunir e fazer uma contraproposta. Não falou nada, porque ele falou assim: eu não posso levar aqui uma palavra verbal do conselho, sendo que eu não tenho documento nenhum. Então, por isso que ficou acordado lá com o executivo. Faria esse documento, inclusive o doutor Cláudio falou na hora, falou assim: eu faço isso aqui, eu faço hoje mesmo, amanhã no máximo está pronto. Para oficializar, que aí ele levaria e responderia se aceitaria ou não, se seria oneroso ou não. Então, esse que é o problema, já tem quase 30 dias e ainda não tenho notícia. Então, passo a palavra à excelentíssima senhora vereadora para tecer a resposta ao nosso querido vice-presidente.
Eu acho, Vossa Excelência, que você até respondeu, porque não tem nada, me parece, oficializado, não. Me parece que não tem, não. Eu só sei que hoje o senhor Aragão foi até o fórum conversar com o doutor Paulo para falar com relação a essa decisão que ele tomaria. E levou parte de documentos onde... Ele colocou a demissão, pedido de demissão do bioquímico, que o hospital não pode estar funcionando sem, acho que no máximo 30 dias, as demissões que foram pedidas, né, e as ações trabalhistas. E outras coisas também que ele colocou nesse ofício. Me parece que ele foi lá para entregar e veio de lá, e onde ele tomou essa decisão, passou aqui na prefeitura, conversou com o Lúcio, e tomou essa decisão onde ele pediu, nos reuniu, e falou que estava inviável, uma vez que não está podendo prometer para os profissionais médicos a remuneração. Medo de talvez qualquer outro recurso seja bloqueado e depois essa dívida só ia aumentando. Então, acredito que ele tomou essa decisão para poder ver agora como é que fica, como é que vai ficar. Porque os médicos ligaram, eu estava lá hoje à tarde, falando que amanhã ele já não viria, porque souberam desse bloqueio do dinheiro. Trabalho de Juiz de Fora, porque a ação foi colocada em Juiz de Fora, né? Foi isso. Mas houve a petição para poder, né, tentar uma liminar, mas todos os dias o Aragão ligou para o banco e o banco falou: não está bloqueado. E teve também parte dessa verba que a prefeita repassou para a menina que faz a coleta. E também foi bloqueado. Porque até então não teve tempo, né, de avisar. Aí foi bloqueado também. E aí Depois entrou um dinheiro da Forceluz, aí foi pagou, a menina parte. E a menina vai fazer, a funcionária vai fazer a coleta na unidade, onde vai ser transferido o material de coleta orientado pelo Lúcio, porque as pessoas fizeram o jejum, né, vão fazer. Aí foi orientado que a funcionária fosse para a unidade para fazer a coleta de segunda. Aí nós estamos acreditando, nós funcionários, que alguma coisa possa vir a reverter, né? E estamos todo mundo aí na espera.
A palavra ainda continua livre. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Eu acho que devia ser mandado um ofício ao executivo, tendo em vista essa última notícia, né? Já até fizeram um cartaz. Qual vai ser a alternativa que o município vai ter, inclusive salientando a pergunta de como está esse processo de diálogo com a Santa Casa, e se e mesmo sem esse diálogo ou sem uma resposta do que ainda vai ser feito com o anexo, o que vai ser feito para que o município não fique desguarnecido de médico? Eu acho que essa que é o ponto principal, né? Se pudesse ser feito isso com a máxima urgência para a gente...
Com certeza. Segunda-feira a gente já vai estar encaminhando esse ofício. Vamos se reunir com o doutor Brenedo pedindo ele que redija para que a gente possa estar encaminhando. Com a palavra, o vereador Sebastião.
Boa noite a todos. Eu queria trocar uma ideia para valorizar as palavras da excelentíssima vereadora Dulce, as palavras do nosso presidente, do Alan, do Éder, e dar uma ideia, uma sugestão, senhor presidente, que fizesse aproveitar até o momento, uma campanha, sendo que o principal candidato, a pessoa de ordem da saúde do Estado, o senhor Pestana, que é o candidato da nossa prefeita, era o momento de fazer um grande documento e mostrar todas as carências, tudo o que aconteceu no município, com perguntas, entendeu? Objetivas, e buscar a resposta à nossa prefeita. Quem sabe o deputado federal, Pestana, venha garantir alguma coisa, entendeu? O Antônio Jorge, exatamente, juntar as forças, entendeu? Não estou trazendo particularidade, não. Eu sempre falo da união de forças, entendeu? Principalmente, bem lembrado que o Antônio Jorge é da mesma linhagem, entendeu? Cria, entendeu? Apertar os dois, trazer um compromisso para a cidade, entendeu? Não pode, a gente não podemos ficar do jeito que está. E de imediato, presidente, eu achava que nós precisávamos fazer uma reunião junto com a Dulce, esclarecer mais as situações e fazer um grande questionário, entendeu? Com grandes perguntas, e chamar o secretário de saúde aqui, seja sabatinado, responder, dar um prazo para ele responder a nossa pergunta. O que ele vai fazer com o município na saúde? Entendeu? Porque eu quero acrescentar várias reclamações daqui e eu fico vendo assim. Eu vou contar o que aconteceu e depois vou perguntar a comparação que se faz. Um senhor, um filho de um senhor de 75 anos, me procurou na segunda-feira. Depois de oito meses aguardando a consulta, um paciente debilitado, 75 anos, a consulta foi marcada para as 10h40. O ônibus que leva os pacientes sai às 6 horas da manhã. Quer dizer, já vai castigar o paciente, sai às 6 horas da manhã, a consulta marcada às 10h40, naturalmente não tem tempo hábil para se voltar no horário do almoço. Então esse paciente vai voltar que hora? 6 horas da tarde. Não é concebível uma situação dessa, gente. O que é preferível? Um carro da saúde ficar andando com o secretário de saúde ou esse carro está disponibilizado para um idoso doente? Eu faço essa pergunta para vocês. Entendeu? Então, fica se a gente não tomar uma providência, senhor presidente. O que eu vejo, a reclamação dos munícipes são grandes, grandes. Como todos nós falamos, é realmente a reclamação muito grande. Mas o que eu vejo do governo municipal é exatamente o contrário. Eles parecem que estão governando bem, presidente. Parece que está tudo bem. Então, se a gente não fazer um grande documento mostrando as reais posições, maiores fragilidades, principalmente na saúde, fazer um grande documento e mostrar para os municípios que nós estamos trabalhando e pedir ao executivo, ao secretário de saúde, que tome as providências devidas e que, se precisar da nossa ajuda para buscar junto com os deputados, não, vamos buscar a resposta, a promessa com eles, entendeu? E eu sou a favor, Solan. Eu também ouvi essa reportagem de descentralização. Eu fico assim, satisfeitíssimo vendo isso, porque eu não concordo de forma alguma com isso. Eu não aguento isso. E o novo, tudo era canalizado para Juiz de Fora. Hoje eu fico vendo a segunda alternativa, canalizado também para São João da Bombucena. Então isso me entristece muito. Me entristece, não só, entendeu? De o traslado do doente. Não é só isso. Eu fico olhando pelo lado financeiro, que eu olho muito. Eu não tenho dados concretos, mas eu acredito que um paciente ou um acompanhante que não deixe de gastar em Juiz de Fora, o São João, ele estando lá para uma consulta ou para internamento, ele não vai deixar de gastar no mínimo R$10 por dia. Vocês fazem uma conta rápida, quanto que significa isso para o mercado interno de Rio Novo? A evasão de dinheiro. Imagina se esse paciente estivesse ficando de fora, em Rio Novo, estivesse sendo atendido aqui, consulta aqui, internado aqui, era um dinheiro que não sairia do nosso Rio Novo. Não, isso eu vejo sim que nós temos que tomar uma providência. E nós, eu não tenho dúvida, que as providências que a gente vem tomando na segurança, que são sempre nós juntos, se a gente começar a tomar isso na saúde, algum resultado positivo a gente vai conquistar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu gostaria, presidente, eu confio nisso, que a gente começasse por um grande questionário de saúde ao seu secretário de saúde e que ele viesse aqui nos responder por que está errando e o que está fazendo para consertar. Só isso que eu queria dizer a vocês.
Perfeitamente, vereador. Foram boas colocações feitas por Vossa Excelência. Também condiz com grande parte com o pensamento que eu tenho. E se essa casa julgar e quiser realmente, a gente faz o convite e convoca o secretário de saúde aqui, mas eu acho que a gente teria que fazer uma reunião antes para a gente bolar algum tipo, uma pauta, para que a gente não fique muito vago e que seja bem objetiva, com certeza. Com a palavra, o vereador Vinícius.
Eu concordo em parte com as palavras do vereador Sebastião. Talvez ele não queira, não tenha pretendido falar, mas no final o que ele disse, quando ele falou, se a gente começar, mas na realidade nós já começamos, né? Porque na época da troca da diretoria do hospital, a Câmara esteve presente, a audiência pública foi a Câmara que organizou e que tomou frente. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, as coisas que são acordadas não são cumpridas, entendeu? Eu entendi o que Vossa Excelência quis dizer. Mas o que está acontecendo é o seguinte, que acorda, mas não cumpre, não se cumpre, entendeu? Então, quer dizer, as coisas não adianta. Foi o que o vereador Alan acabou de falar com relação ao projeto dele. A gente está fazendo, igual com relação a essa ambulância que a vereadora do CIMAF disse, precisar de ambulância, ela não está pronta. Já foi falado isso aqui várias vezes, continua a mesma coisa, entendeu? Quer dizer, então, o problema está aí, né? Eu acho que a gente acordou, tem que cumprir, entendeu?
A palavra ainda continua livre. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, Vinícius, vice-presidente, Sebastião, nosso secretário, Eliana, vereadores, Hamilton, nosso amigo Sodilson. Eu acho que todos os vereadores falaram muito bem, né? Eu acho que a nossa função é essa, é fiscalizar. O vereador Éder é testemunha, quando era presidente da Câmara, qualquer reclamação que chegava até a minha pessoa. Não estou falando, senhor presidente, que só tem que fazer isso não, tá? Quero até parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo de frente à nossa presidência. Mas eu, Sebastião, o que você falou aqui agora, toda reclamação que chegava à minha pessoa, eu convidava para vir à Câmara. Todo o meu do vir à Câmara, vereador Edson Simunha. Professores chegavam perto de mim e reclamavam que o pagamento estava sendo feito de forma incorreta. Chefe de departamento pessoal, não veio aqui, não foi uma vez não, foram várias vezes. Porque aí, senhor presidente, eu acho que é uma maneira mais fácil da gente saber o que realmente está acontecendo. O chefe de departamento pessoal, ele estava andando no carro da saúde, ia para Juiz de Fora, você lembra disso, vereador? Que eu comecei da de cima? Então eu acho que nós estamos aqui é para isso. Prefeito, convidei o prefeito também para vir aqui várias vezes, secretário de educação, secretário de esporte, todo mundo veio aqui. É mentira o que eu estou falando ou não? Eu acho que é um jeito de
manter a transparência e saber o que realmente está acontecendo. Como o vereador, o nosso presidente falou, pô, a pessoa ficar andando num carro da saúde, desfilando, de óculos escuros. O vereador Sebastião acabou de falar, pô, uma pessoa idosa precisa de um carro para ir para Rio de Fora e não tem. Então, gente, eu acho que não custa nós convidarmos o nosso secretário de saúde, o que está acontecendo na saúde, para a gente saber o que realmente está acontecendo. Então, eu acho que, senhor presidente, qualquer coisa, convida ele para vir, como o senhor acabou de falar, vamos bolar umas perguntas para fazer a ele. Eu acho que isso aí, senhor presidente, é a melhor forma da gente dar uma resposta para a nossa população. Eu acho que esse é o jeito certo. População presente também, quando vier o secretário de saúde, convida a população também, coloca na rádio um anúnciozinho, ó, hoje o secretário de saúde vai vir na Câmara. Acho que é assim que funciona. Nós estamos aqui é para isso, é para fiscalizar e para mostrar a transparência. Então eu queria parabenizar todos os vereadores por suas palavras.
Então vamos para acordar aqui, então, que então na segunda-feira eu vou redigir um ofício convidando o secretário de saúde para estar presente na próxima sexta-feira na nossa presença para tratar de assuntos sobre a saúde do nosso município. Estamos acordados aqui? Então, e a gente vai. Se ele não puder vir nessa sexta, a gente oficia ele de novo, marca para outra. Então, fica pré-combinado aqui, então. Com certeza. E na semana, no decorrer da semana, vamos ver um dia se a gente reúne aqui para a gente pré-definir uma pauta. Perfeitamente, com a palavra o vereador Alan.
Eu concordo com as palavras de todos, com o novo vereador Sebastião. Só a situação que me atentou, vereador Sebastião, eu acho, em relação aos deputados, né, que o secretário de saúde e o deputado Pestana, eu acho que nós temos que perguntar o que eles realizaram ou qualquer coisa nesse momento que eles podem fazer, porque por enquanto está 0-0. Compromisso por compromisso eu faço também. Né? Eu acho que estou na mesma situação deles no momento, e eu acho que eu tenho lá também meu trânsito lá. Então a gente não pode chegar aqui hoje, porque não vai chegar vários aqui hoje. Eu salvo o Rio Novo, pode deixar que eu resolvo tudo. Não estou criticando Vossa Excelência de ter falado dessa forma, entendi o que você quis dizer, afinal, mas é uma questão que são da área, mas né, nós temos que ter, justamente nós temos que ter representatividade na hora. Não quero fazer mais nem legislar aqui em causa própria, nem falar em causa própria, mas a gente saber bem na hora de escolher para não ter passado essas demandas aqui, principalmente perante o Estado, as cobranças do Estado e também a União também, né, que os municípios estão sofrendo. Então, principalmente na área de saúde, segurança pública e as demais para né, que tanto nos afligem. Mas eu acho de muita valia mesmo, né, chamar aqui, convocar aqui o secretário de saúde, né, para estar aqui. A questão de ele andar de óculos escuros, andar sem óculos, você fica parecendo realmente para a população, né, que fica parecendo estar lá desfilando mesmo, né. Isso é a questão pessoal dele, mas ele deveria nos dar a explicação sim, o porquê disso, que já que o doente, o paciente está sentado, está esperando aí, ele talvez usando indevidamente esse veículo. Então, aquele, ou não, né, como o novo vereador Éder Lima falou, buscar onde talvez né, tem alguma brecha dentro desse convênio que permite, mas eu acredito que não. Eu acredito que não, que permita, né? Que como o nosso presidente já se atentou também, imagina que se atentou sobre esse assunto, né? Eu não posso, mas às vezes existe algum tipo, algum meandro aí que pode dar essa autonomia, que ele poder usar esse veículo. Mas eu, a princípio, eu acho que não. Mas vamos convocá-lo aqui, eu acredito que ele virá aqui de boa maneira, mas que já fique alerta, mais uma vez, fique atento, que nós estamos atentos para isso. Nós estamos atentos e essa é a nossa missão.
Vereador, só para a gente colocar aqui uma situação, que quando a gente coloca essa situação do carro, é porque eu não consigo colocar na minha cabeça que o município, na situação que está, fica um veículo zerado praticamente à disposição de uma pessoa o dia inteiro praticamente. Você chega de manhã aqui, na hora que você está aqui parado aqui na porta da prefeitura, na hora que encosta o secretário de saúde no carro. Aí tá. Aí outro dia eu tava ali, tava um funcionário aqui da prefeitura. Ah, mas que precisa pegar o remédio. Ah, mas tem que pedir o luz, que a chave do carro tá com luz. Ué, mas pera aí, gente. Não é, tem alguma coisa completamente errada. O carro quer compra um carro dele particular e coisa. Agora, ficar se apossado, ver que é secretário de saúde, seria do mesmo caso se eu comprasse um veículo aqui da Câmara e ficasse com o presidente aqui rodando o dia inteiro no carro. A gente tem que ter uma certa noção que o nosso município não comporta esse tipo de situação. Já se passaram tantos e tantos secretários aqui que usavam o carro só para, às vezes, para ir numa reunião em Belo Horizonte, uma reunião em Juiz de Fora, agora ficar o dia inteiro à disposição de carro. Isso não existe, não. Que me desculpe, mas tá errado. Pode ser algum. Com a palavra, vereador Vinícius.
Eu concordo. Infelizmente, tem muita coisa errada, mas... só para não ficar repetitivo, o que realmente está me preocupando foi o que foi acordado na reunião, porque o que acontece na realidade? Desde o início, o surgimento do município aqui, quem faz urgência e emergência é a Santa Casa. Eu acho que eles não acordaram para isso. A Santa Casa fechando, entendeu? E foi acordado perante o promotor, entendeu? Ele, acho que foi 15 dias que ele deu, entendeu? Até hoje, acho que já se passaram mais de 40 dias. Porque aí já se tornou negligência, entendeu? Quer dizer, infelizmente, se alguém passar mal aqui fora de hora. Porque não adianta você colocar um posto de saúde com médico, tem que ter a sala de estabilização. Porque a vereadora disse, a Dulcimar. Porque, infelizmente, você tem que estabilizar para transportar. Nada foi feito, entendeu? Então, de repente, alguma coisa está sendo feita. Por isso que é bom chamar ele aqui para explicar para a gente, entendeu?
Com a palavra, o vereador Sebastião.
Inclusive, para não ficar enjoativo, não, tem que julgar pesado mesmo. Hoje, o secretário de saúde chegou às 14h. E eu vi ele chegando pela Avenida do Rio Branco, com o carro, com os óculos escuros. E eu tenho certeza, gente, que isso mexe com todo mundo. Mexeu comigo, cara. Eu vejo doente toda hora aí, eu vejo doente, igual eu falei, o exemplo, gente, eu sou vivo com isso, tem 13 anos. Entendeu? O doente, o velho, o idoso, não respeitado, já debilitado de saúde. Porra, esse cara tinha que estar atendendo essa pessoa, cara. Não ele. E eu queria complementar a palavra do ministro aí a respeito da urgência e emergência. Eu vejo, excelentíssimo vereador, com muito bons olhos o programa Mais Médicos do seu partido. Vejo com muito bons olhos e hoje estou mais conscientizado que eu vejo que a prática está funcionando. Então, fico mais satisfeito ainda. E eu quero alertar, porque o problema é antigo em nossa cidade, quero anunciar que a falta da urgência e emergência vai voltar aqueles graves problemas. A urgência e emergência vai começar a bater nos postinhos de saúde. E esses médicos não vão ficar aqui se acontecer, não, porque nunca ficaram. Não é os cubanos que vão ficar. Entendeu? Não é situação diferente, não. Se começasse a cair urgência e emergência nos postinhos de saúde, eles vão embora. E eu não gostaria que isso acontecesse, porque eu estou gostando muito desse programa.
Perfeitamente, vereador, você foi muito bem lembrado. Eles vêm com um tipo de preparação, não que eles não saibam fazer urgência e emergência, mas eles vêm com a única finalidade de fazer o programa de saúde da família. Porque imagine o transtorno. Se acontece uma coisa deles atender uma urgência, emergência, vem a pessoa vir a falecer, como que eles se responderão? Eles podem ser processados aqui por causa de um crime e seria uma bola de neve. Deus me livre, guarde. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Só a título de complementar também, eu lembro muito bem que na reunião que nós tivemos com o Aragão ali na sala da prefeita, alguns vereadores estavam lá, eu dei a sugestão de que a gente tivesse... que a gente montasse uma comitiva, fosse ao Estado, fosse ao Governo Federal, ficou por isso mesmo. Né? Eu não gosto de ficar cobrando muito não, porque eu acho que essas coisas ecoam na consciência das pessoas. Né? Então, até então, também não tive notícia se nós vamos fazer isso ou não. E em relação ao carro, hoje eu vi uma notícia sobre o Eduardo Suplicy, que tem 23 anos de Senado e nunca usou o carro do Senado, né? Do gabinete dele. E nesses casos a gente tem que até parabenizar a prefeita, que está lá com o Fiatzinho Uno dela também, é capengando. É só isso.
Com certeza, vereador. Eu acho que E a gente trabalha, quando a gente fica falando da situação do carro aqui, é uma coisa, porque a gente vai a Câmara hoje ajuda muito o Executivo, principalmente aí nessas devoluções de repasse. Mas se a gente vê situações que continuam, a gente veio aqui e aprovou com a máxima urgência possível autorização para assinatura do convênio para comprar o carro. A gente, na expectativa do carro atender uma certa demanda, e não está atendendo essa demanda. Não está atendendo, hipótese alguma, porque todo dia o carro está com ele, então não está atendendo, só atende o secretário de saúde. Estou falando isso aqui, afirmando, porque eu estou todo dia em Rio Novo, quem está aqui todo dia, o carro só fica em função do secretário de saúde. Então, se for para ficar assim, então chegar no final do ano, se for para trabalhar, então chegar no final do ano, o dinheiro que sobrar aqui, a gente compra um carro para a Câmara e vão passar a utilizar o carro da Câmara. Se for esse o pensamento, se lá eles tiverem o pensamento que o secretariado tem que andar em carro confortável, a prefeita está no carrinho dela, tem que estar benenizar. Eu estou no meu fusquinha lá, que outro dia quebrou, que está pior do que o dela, e estou satisfeito. Não tem dinheiro para comprar outro, mas com a palavra, vereador Alan.
Só para encerrar isso aqui, também, logicamente, para a prefeita, que ela está fazendo, dá um exemplo. Mas também, por outro lado, fica parecendo assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque, tá, por exemplo, se ela está fazendo e não deixando, se ela é a chefe, ela que é a dona da caneta, está vendo acontecer um tipo de coisa dela, também, por outro lado, meu novo vereador, também, com todo o respeito, ela também está errada. É, que ela tem não só zelar, que talvez ela poderia sim ter um carro, né, autorizar para essa casa aqui, ela comprou um carro, até autonomia para comprar um carro, uma Mercedes-Benz, botar na porta dela, né, para ela rodar. Né? Eu sei disso, coisa de bateria, mas o carro, a saúde, eu acredito que não, que da forma o carro que foi, né, essa casa autorizou a compra, né, do veículo, não seria para o secretário andar. Então, eu acho que nesse caso aí, ela tem, né, é a principal, ela que é a dona, né, pedir isso.
Ah, eu acho que, só interrompendo um pouquinho, vereador, acho que na própria justificativa, quando foi apresentada, que eu tenho absoluta certeza que fala que precisa do carro para atender os pacientes do município, que eu não sei, eu tenho certeza, absoluta certeza. Vamos pegar a cópia, eu tentei ver se estava aqui, vamos pegar a cópia, porque então, se é para atender o secretário de saúde, então essa casa foi enganada. Então, não aprovaria de jeito nenhum. Secretário de saúde, se o secretário de saúde é de fora. Ele, se ele não tem carro, ele que paga a passagem do bolso dele, se ele não tem carro, se ele não traz a marmita dele, que almoça, eu não sei como é que foi acordado isso não, mas que o município, já com salário de R$3.100 para o secretário, ainda ter que bancar despesa de carro, de transporte, bancar alimentação, se isso estiver ocorrendo, Deus me livre, aí a despesa é muito alta. Aqui tá gastando-se muito com a administração e pouco e menos pro povo. Acho que tem que gastar menos com a administração e julgar mais pro povo. Com a palavra, o vereador, continuando, vereador Alan, desculpa.
Só mudar aqui um pouquinho o tema, que é um tema, né, antagônico ao outro, porque essa questão da saúde é questão gravíssima, né? É que a gente fala hoje, os dois principais temas que estamos debatendo, a questão de segurança, e ontem nós estivemos lá, tomara que as palavras do comandante lá sejam colocadas em prática, a gente saiu com muita esperança de lá, mas eu não poderia deixar de falar aqui, eu coço, respeito que também logo que essa casa voltou do recesso, que eu falei aqui, a respeito da nossa exposição agropecuária, que infelizmente nós não vamos ter a exposição agropecuária. Eu, por diversas vezes, né, tive com os vereadores, falei com os vereadores, falei com a prefeita, falei para os amigos do prefeita, vamos fazer uma coisa simples, eu estou aí para ajudar, tentar ajudar da forma que eu posso ajudar, nem que seja com as ideias, porque a ideia vale também. Talvez eu não possa estar lá pegando, correndo atrás, arrumar um boi, uma vaca, um show, qualquer, mas dando alguma ideia, que a gente conheça alguma coisa desse tema, né, que eu acho que mesmo que fosse uma coisa muito simplesinha, né, tinha que ter. É o produtor rural, é o nosso orgulho, né? A gente é uma festa que foi criada, duras penas, nós não temos mesmo condição de manter, ter aquele tipo de festa, mas eu acho que com criatividade a gente poderia ter até muito boa, né? A gente vê aí locais, aí vê bicas, hoje está um município melhor, lá faz a festa com grandes shows terceirizados. Eu sou até favorável que se passe essa festa para o sindicato rural, que as pessoas, né? Que lá é o local certo. Prefeitura destinar algum tipo de recurso, está aqui, passa a festa, vocês vão cuidar da festa, né? E, para minha surpresa, eu já tinha ouvido falar que ia ser uma festa aqui na praça. Eu vejo lá, no primeiro lugar que eu vi foi no Facebook lá, na programação da festa, ficou lá dizendo festa do município, né? Festa do aniversário, Rio Novo em festa. Pô, aí, para me desculpar, meus amigos, eu acho que foi muita falta de habilidade, ou de pensamento, ou de discussão. Será que não tinha ninguém para falar? Gente, já começa a errar, já que é uma festa. O aniversário do município acontece no dia 13 de setembro, ou seja, eu vou fazer o aniversário no outro sábado, eu vou comemorar amanhã. Então já começa um erro aqui, eu não sei o que levou a fazer. Ontem eu até tive oportunidade de vir conversando com o novo vereador Éder Lima, ele me passou uma situação que era, ele ouviu que era questão lá do almirante, que teve, qual o problema de ter a festa na praça, se fosse isso? E ter também acontecer na semana, é mais uma atração de dia, a praça, o desfile, tal, homenagem à cidade, à noite, a shows. Mas eu não consigo entender. Eu tive a oportunidade, até a presença do novo vereador Dionísio, tive ela, eu tive a oportunidade, tentando se mobilizar de alguma forma, ainda tentar buscar qualquer coisa, encontrei com alguns membros do sindicato, eles toparam conversar, falou que, dependendo do recurso, colocava. Aí eu tive a presença, estava com o Dionísio, procuraram, tive com a prefeita, falou, não, eu tenho argumentos, ou tem documentos que foram convidados, não interessa, qual o problema? Vocês resolveram sentar à mesa, discutir, a gente seria intermediário disso, discutir, dialogar. Vamos tentar. Qual o problema? Porque se for por questões, vamos dizer assim, a gente sabe de política, se eu estou pensando em alguma coisa em meu benefício deles, a gente sabe, eu conheço, nós conhecemos todo mundo, a gente sabe a linha dele, quem eles devem apoiar, não é questão disso. A questão era só tentar buscar alguma forma de ter a festa, ter lá a vaca, ter lá o cavalo e falar, a gente tem que ver o cartaz, meu novo vereador Dionísio, Éder, José Adriano, Casa Alberto, e todos os demais, te colocar lá no cartaz, lá, não sei, qual que é a exposição que anda, 25ª ou 26ª exposição agropecuária de Rio Novo, a tradição do município. O novo vereador José Adriano, meu particular amigo Coité, no dia lá ficou, nós encontramos ali, você falou, por que isso? Você sente a população assim, cada vez mais passando, que as coisas aqui estão acabando. Tivemos uma brilhante festa, uma festa maravilhosa, que eu quero que esteja nesse mandamento, dar parabéns aos organizadores, pessoal dos Cavaleiros da Cultura. Era mais uma festa, mas nós não podemos perder outras coisas, tradições, em detrimento de outras. Que essa festa se perpetue aí, a festa literária aí, que tomara que tenha, né, se torne centenário um dia aqui na nossa terra. Mas nós não podemos perder. Eu acho que o executivo não tem, agora não adianta a gente querer falar que a festa praticamente semana que vem, que a gente vai conseguir, né? Mas acho que tem que refletir muito, sentar à mesa, dialogar, né? Nós podemos ser um intermediário, sentar, ajudar nisso, nós queremos o bem do nosso município. Agora não podemos ficar com o picuinho, que o de lá ou de cá, que eu sei que lá também, eu conheço, não, eu não estou querendo defender a lado A ou B, eu sei que de lá também. Mas já que falaram, qual o problema de eu querer sentar à mesa, a gente sentar e discutir? Né? Acho que guardar mágoa, rancor, né? Acho que modéstia à parte, eu já fiz muita besteira na minha vida. Meu saudoso pai falava comigo, pare de brigar, pare de discutir, pare. Então eu fico invocando, lembrando das coisas que ele falava para mim, né? Cede, discute, ouve. E por que a gente não poderia ter feito isso? Né? Então esse aqui eu lamento muito. Tomara que a festa seja muito boa, que for, mas eu lamento muito a gente não ter que ir lá no cartaz, a gente poder falando, mesmo que fosse ali os artistas da cidade, falar, não, tem exposição, se nós estamos passando por grande dificuldade, mas a exposição agropecuária de Rio Novo está tendo. Quem sabe ano que vem ela fica melhor, os municípios melhoram, a gente pode fazer grandes shows, melhorar nosso gado, nosso criar e amanhã fazer o nosso parque de exposição, né? Até falo, por que vocês não vieram aqui com a proposta de que deixava eles? Eu, sinceramente, não acredito que os deputados iam dar nada, não. Era até o motivo de chegar para o terceiro. E se desse, eu seria primeiro a aplaudir. Não significa que eu ia apoiar, mas seria primeiro a aplaudir. Parabéns. Como eu falo aqui, dos médicos, que o deputado Reginaldo Lopes intermediou para os médicos, uma grande bem para a nossa cidade. Então a gente tem que parabenizar essas coisas boas. Mas nós temos, sim, né, fico muito triste, né, eu tenho certeza de todos vocês, a gente não tem que falar, perdemos, acabou. Vai escutar, acabou, não está acabando. Isso a gente está escutando de volta e meia aqui. Então, são essas minhas palavras, né, desculpa eu ter me alongado, mas esse aqui é o meu desabafo e eu não concordo com aquilo que foi feito aqui em Rio Novo.
Com a palavra, vereador José Adriano.
Eu também não poderia deixar de comentar sobre essa exposição, né? É como eu sempre falo, é característica do povo do Rio Novo a exposição, né? O pessoal mexe com gado de leite, uns mexem com gado de corte. Hoje nós tivemos aí essa cavalgada, a última que teve, a maior cavalgada nossa da região é a de Rio Novo. Não sei se vocês sabem. Hoje é maior que a de Rio Pomba. Então, quer dizer, todo mundo querendo expor seus animais, infelizmente. Eu tenho medo é da exposição acabar. Eu tenho medo de acabar. E todos nós sabemos que a maioria dos votos que a nossa prefeita teve foi dos produtores rurais. E hoje, muitos deles já reclamaram comigo. Eu, por exemplo, eu tenho sítio, mas não tem gado. Mas o ano que vem eu estou pretendendo. E eu sempre gostei de uma exposição. Meu pai mexia com fazenda e eu sempre levava gado à exposição. Acho que incentiva as pessoas. Então eu acho que a prefeita não vai fazer esse ano, mas que o ano que vem ela faça a exposição novamente. Né? Eu acho que faz parte da história do nosso município e todo mundo gosta de uma exposição. Só isso que eu tenho a dizer.
A palavra ainda continua livre. Então, antes de encerrar a sessão, também, eu gostaria só de comunicar aos vereadores que a gente é público e notório aí que a TV Lençol cessou assim, suas atividades. Me parece que agora será uma vez por mês, se eu não me engano. Mas a gente, nesse meio tempo, a gente bolou um projetinho novo para a gente criar a TV Câmara. Então, a gente vai gravar esses conteúdos nossos da reunião e vai estar passando a inserir no site da Câmara o resumo das nossas discussões aqui, em 15 minutos, 10 minutos mais ou menos. Então, a gente vai inserir, está inserindo agora no início de setembro agora. Toda semana vai ter lá um vídeo novo, vai postar no YouTube, a gente vai puxar o link da nossa TV aqui. Então, se alguém tiver algum tipo de ideia, alguma programação, a gente já vai sentar para discutir, para a gente colocar essa prática, porque isso, o efeito visual, ele atrai muitas pessoas de ver assim, uma coisa resumida, bem embolada. A gente espera que seja mais um meio de a gente divulgar nosso trabalho aqui. O Alê está filmando e está editando, e o Mauro vai ser o responsável por colocar no YouTube e depois puxar para o site. Tá ficando um trabalho, o Alê tá fazendo uma vinhetazinha, tá ficando uma coisa legal, acho que vai ser importante pra gente. Então, nada mais a ver na tratar, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, desejando uma boa noite e encerrando a sessão.